do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu,
mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei.
Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra esse moço,
me fazer feliz, e o destino não quis me ver como raiz de uma flor de
lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira.
Vê, secou, morreu. No pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida, vê, secou, morreu. No pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu.
Será talvez,
será
que minha ilusão foi dar
meu coração
com toda a força pra esse moço,
me fazer feliz, e o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis.
E foi assim que eu vi nosso amor na poeira,
poeira, poeira,
morto na beleza fria de Maria.
E o meu jardim da vida percebeu. E o meu jardim na pista que secou, morreu. No pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim na pista morreu.
No pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim na pista
que secou, morreu. No pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia.
Rede Excelsior.
Você acompanha a partir de agora Momento Mariano com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia. Pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição do vosso Filho alegrastes o mundo, fazei que, pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, unidos e santos na graça de Deus, conosco agora sintonizados em oração, boa noite. Nossa Senhora é a esposa do Espírito Santo. Ela, nos diz Santo Agostinho, foi a única que mereceu ser chamada mãe e esposa de Deus. Foi verdadeira mãe de Deus, porque mística esposa do Espírito Santo, por ele prevenida com a superabundância da graça desde o primeiro instante de sua Imaculada Conceição. Por ele plasmada, formada como uma nova criatura. O Espírito Santo preparou-a com amorosíssimos desvelos para ser o tabernáculo vivo do Filho de Deus. Quando o anjo lhe aparece, para a grande mensagem, vai saudá-la dizendo, sem mais, Ave, cheia de graça. Cheia, sem nunca ter estado vazio, nem sem nunca vir a ficar. Ela é possuída pelo Espírito Santo, cumulada pela sua graça. Devia receber dele nova e singularíssima plenitude. O Espírito Santo descerá sobre ti. A virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. O Divino Espírito vem sobre ela de maneira única. O amor infinito vai fecundá-la e do seu corpo imaculado formar o imaculado corpo do Filho de Deus. Concluamos a nossa oração de hoje rezando juntos com São Bernardo. Ó Maria, és santa de corpo e espírito. De modo todo especial podes dizer, a minha conversação está nos céus. Sois o jardim fechado, a fonte selada, o templo do Senhor, o santuário do Espírito Santo. Sois a Virgem prudentíssima. Além da lâmpada cheia, tendes repleto de óleo o vosso vaso. Sois, enfim, e por tudo isso, Mãe de Deus e nossa. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde de todo o mal. Mostre-nos a sua face e se compadeça de nós. Volva para nós o seu rosto e nos dê a paz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Thank you. 649. Rádio Excelsior FM 106.7 MHz.
Salvador. Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
Olá, boa noite, tudo bem? 6:05, 6:05, boa noite para você que está chegando agora. Junto com eu, Luiz Henrique e Igor Guimarães, estamos aqui no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite para você que está chegando agora, também através do nosso canal do YouTube. Continue participando com a gente, nosso muito obrigado. Também você participa através do WhatsApp, que é o 3114-3344, 3114-3344. Este é o nosso WhatsApp para que você participe. Hoje, dia 19 de maio de 2026, vamos saber do nosso companheiro Igor Guimarães, que chegou, ele estava no Rio de Janeiro participando lá do sorteio, não, do lançamento da Copa dos atletas da seleção brasileira, e já está aqui com a gente. Queria saber se hoje, dia 19, tem algo a comemorar, que data é essa? Puxa ali, por gentileza, amigo, aquele ali. Isso. Hoje, dia... Se hoje, por acaso, tem algo... Tem alguma coisa nessa data para ser considerada data comemorativa.
Beleza, Luiz. Contigo. Um abraço a você, um abraço para o ouvinte da Cardeal FM. 3114-3344, nosso WhatsApp aqui para você interagir, você ouvinte fidelizado aqui na Cardeal FM. Bom, como você me provocou perguntando sobre o dia de hoje... 19 de maio é Dia Nacional de Doação de Leite Materno. Também hoje é Dia Nacional de Combate à Cefaleia. Olha aí, que as pessoas que sentem dor de cabeça, hoje é um dia para poder você fazer uma reflexão, procurar seu médico, buscar tratamento, enfim. Dia Nacional de Atenção a quem tem problema de cefaleia. Também dia do físico, dia do defensor público. Olha aí, quem trabalha na defensoria pública, hoje é seu dia, viu? Dia mundial do médico de família. Aliás, médico de família não se existe mais, né? Deve ainda ter, claro, deve ter, mas a gente não vê mais de forma corriqueira, como a gente via antigamente, aquele médico especificamente para poder atender a família. Hoje o médico, ele já não é mais tão generalista, ele é específico de cada parte do corpo, então a gente não vê mais com bastante intensidade como a gente via anteriormente. Estava dando uma olhada aqui no mercado financeiro, o dólar fechou com a cotação em R$ 5,06, o grama do ouro fechou com a cotação em R$ 729,50, já o euro fechou com a cotação em R$ 5,87. Portanto, está aí a cotação dos principais índices financeiros do país. Olha, o Tribunal de Justiça da Bahia determinou que o Estado revise a situação de professores aposentados da rede estadual que possuem direito à paridade salarial com servidores da ativa. A decisão liminar foi concedida nesse mês em ação movida pela Associação Classista de Educação do Estado da Bahia. O processo trata sobre reenquadramento de aposentados na carreira do magistério estadual. E segundo a associação que representa a categoria, diversos professores aposentados permanecem em um quadro especial, Luiz.
A empresária do ramo fitness, Michele Patrício, e o dono de uma loja de suplementos, Jadson Pinto, estão entre os quatro presos em uma operação conjunta das polícias civis da Bahia e do Rio Grande do Norte contra um grupo investigado por fraudes eletrônicas em Salvador. Eles foram detidos nesta terça-feira no bairro do Estiepe. Nas redes sociais, o casal costuma publicar registros em viagens, festas e momentos em família. Outros mandados foram cumpridos nos bairros de Jardim Armação e Cassange. Segundo a Polícia Civil, o grupo é suspeito de envolvimento em crimes de estelionato em ambiente virtual, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Já as outras duas pessoas foram presas foram identificadas como Gabriel Santos Vieira e Júlia Lopes Pio Vasconcelos. De acordo com as investigações conduzidas pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte, os suspeitos atuavam aplicando golpes contra empresas intermediadoras de pagamento com cartão de crédito. O esquema consistia na criação de contas em nome de terceiros, geração de links falsos de pagamento e realização de transações utilizando cartões clonados. Ainda conforme a polícia, os investigados utilizavam empresas de fachada supostamente voltadas à comercialização de suplementos alimentares para abrir contas em plataformas digitais de pagamento. Após o crédito dos valores obtidos de forma ilícita, o dinheiro era transferido imediatamente para outras contas via Pix, dificultando o rastreamento financeiro. Durante a operação, também foram apreendidos veículos de luxo ligados aos investigados, entre eles uma BMW 320 e uma Kia Sorento. Ao todo, quatro carros foram apreendidos durante a ação. Um dos suspeitos ainda foi autuado em flagrante por comércio ilegal de anabolizantes durante o cumprimento das ordens judiciais. Os investigados seguem custodiados à disposição da justiça.
Rapaz, que coisa, viu? Pois é. E o jovem Paulo Henrique Batista Nascimento da Silva, de 26 anos, ele foi morto de forma brutal dentro do apartamento onde morava, na cidade de Valente, no interior da Bahia. Segundo a polícia, ele recebeu um golpe conhecido como mata-leão, foi estrangulado com o cabo de um carregador de celular e teve o corpo incendiado. O principal suspeito do crime é Robson Araújo Silva, preso em flagrante no domingo. De acordo com as informações de policiais, a motivação do assassinato teria sido ciúmes, já que Robson teria desconfiado que Paulo Henrique seria amante da sua companheira. Que coisa, hein?
A possibilidade de uma nova greve dos rodoviários em Salvador ganhou força após o Sindicato dos Rodoviários da Bahia publicar o edital de deflagração da greve geral por tempo indeterminado da categoria. O documento prevê que a paralisação poderá começar à 00h01 da próxima sexta-feira, caso não haja avanço nas negociações da campanha salarial. O vereador de Salvador e presidente da entidade, Hélio Ferreira, afirmou que a categoria chegou ao limite após sucessivas tentativas de negociação com o setor patronal. Que mais? Ele disse que essa semana é o limite de nascer uma proposta para que possa estar evitando a greve. Durante a entrevista, Hélio Ferreira afirmou que já esperava um desfecho mais duro para a campanha salarial deste ano diante da falta de avanço nas conversas com os empresários do transporte. Segundo ele, os trabalhadores realizaram assembleias nas garagens, manifestações e mobilizações nas últimas semanas, mas as ações não produziram efeitos concretos nas negociações. Ele revelou ainda que representantes da categoria participaram de uma reunião no Ministério Público do Trabalho na última sexta-feira e na tentativa de evitar a paralisação. Apesar disso, o vereador afirmou não enxergar até o momento disposição do empresariado para apresentar uma proposta considerada viável. Pela experiência, ele disse que pelo tempo, pela intransigência da negociação, ele não visualiza ainda uma proposta, e sim uma possibilidade real de greve geral.
É, isso aí realmente é algo que deixa a população preocupada, né? E a decisão final, acredito eu, que deva acontecer até a próxima quinta-feira, né? Porque me parece que há uma previsão, não é isso? De sexta-feira.
Sim.
Eles fazerem a
quinta-feira a partir de meia-noite.
Pois é, então a gente espera que realmente eles cheguem a um denominador comum e acho que isso vai acontecer e não teremos a greve. Bom, daqui a pouco a gente também vai bater um papo com a doutora Bárbara Portela, ela que é advogada, coordenadora do curso de bacharelado Direito, para poder conversar um pouco sobre o número de judicialização contra o jogo do Tigrinho e Beta. Então, se você joga e se você já teve prejuízo ou conhece alguém, daqui a pouquinho fique ligado que a doutora Bárbara vai dar todas as dicas, até mesmo se você quiser judicializar essas empresas aí que trabalham com jogo de Tigrinho e Beta. Eu fiquei realmente curioso, viu? Tô doido para poder fazer esse questionamento aí para a doutora Bárbara, porque o que tem de gente, Luiz, que já perdeu dinheiro com esse jogo do Tigrinho, não é brincadeira. O jogo tá ali, você procura se quiser, mas a vontade de tirar vantagem, olha só que redundância, né? A vontade de tirar vantagem faz com que a pessoa vá atrás buscando ter sucesso e termina perdendo muito dinheiro. E há um comprometimento muito grande das pessoas que têm baixa renda, estão utilizando também recursos de projetos do governo para poder estar fazendo esses jogos, e tem gente perdendo dinheiro, perdendo patrimônio, perdendo tudo por causa do jogo do Tigrinho. Um homem de 47 anos foragido por estupro contra vulnerável, ele foi preso na manhã de hoje na rodoviária de Feira de Santana. O crime ocorreu em março de 2019 na estação da Lapa. Na época, a polícia foi acionada e o homem conduzido à delegacia especializada de repressão a crime contra criança e adolescente, mas naquela ocasião ele foi liberado. O mandado de prisão foi expedido pela primeira vara de feitos relativos aos crimes contra criança e adolescente de Salvador, 4 meses após o crime. O investigado ainda não havia sido localizado. Ele foi preso pela Polícia Civil após informações de que havia embarcado no município de Serra Dourada, com destino a Salvador. A ação foi realizada por meio do Grupo Tático Técnico de Investigação. Você vê, né? Depois de 3 anos, ele deve ter dito: já esqueceram de mim. Né? Já esqueceram de mim. Aí sai do interior para cá.
As câmeras, né? Que...
quando chega na rodoviária de Feira de Santana, é surpreendido e preso, e agora vai cumprir o que deve para a lei.
Clientes que realizarem transações via Pix, acima de R$ 2.000, poderão ser solicitados a apresentar documento de identificação em estabelecimentos comerciais na Bahia. A medida vem sendo adotada por empresas e comerciantes como forma de reforçar a segurança durante pagamentos de valores considerados elevados. Segundo representantes do setor, a iniciativa busca reduzir casos de golpe, fraudes eletrônicas e utilização indevida de contas bancárias em transações instantâneas. Na prática, o comerciante poderá solicitar a apresentação de um documento oficial com foto, como RG ou CNH, antes de concluir vendas de maior valor realizadas via Pix. A recomendação vem sendo aplicada principalmente em lojas de eletrônicos, concessionárias, joalherias e estabelecimentos com produtos de alto valor. Apesar de adoção crescente da prática, não existe uma determinação oficial do Banco Central obrigando a exigência de RG para transferência acima de 2 mil. A decisão fica a critério de cada empresa ou comerciante, que pode estabelecer protocolos internos de segurança para evitar prejuízos financeiros. Nos últimos anos, golpes envolvendo comprovantes falsos de PIX e fraudes em transações digitais aumentaram em diversas regiões do país. Com isso, muitos estabelecimentos passaram a reforçar conferências de identidade antes da liberação de mercadorias ou conclusão de vendas. Especialistas em segurança digital orientam consumidores a conferir sempre os dados da transferência, evitar compartilhar senhas, verificar se o pagamento foi efetivamente compensado, desconfiar de pressa excessiva durante as negociações. O PIX segue sendo como o meio de pagamento mais utilizado no Brasil e movimenta bilhões de reais diariamente. Embora não há uma legislação que obrigue a isso, eu particularmente não vejo nenhum problema. Se eu for comprar alguma coisa, eu nunca passei um PIX de 2 mil, não. Mas se eu for comprar uma coisa num valor alto, e o cara diz, por gentileza, para mim não tem problema nenhum. Não sou bandido, não estou escondendo nada. Agora, tem gente que vai se sentir ofendido, né? Eu, se achar ofendido, para mim é ignorância. Não custa nada você apresentar um documento. Porque tem tanta gente apontando, tem tanto vagabundo se aproveitando aí desse sistema, né? Então, para mim, não teria nenhum problema.
Não tem escrito na testa.
Não tem. Pois é. Então, eu não tenho nenhum problema com relação a isso, para mim, não. Sendo muito sincero.
Um acidente envolvendo o ônibus do BRT de Salvador e uma bicicleta e uma motocicleta deixou um entregador de aplicativo ferido na tarde de hoje, aqui na capital baiana. A ocorrência foi registrada na via exclusiva do sistema no sentido Lapa, entre as estações Cidadela e Cidade Jardim. A vítima foi identificada como Cristiano Cunha, de 22 anos. Segundo as informações preliminares, o motociclista teria acessado a faixa exclusiva do BRT quando acabou sendo atingido por um dos veículos do modal. Christian sofreu diversos ferimentos na cabeça e nas costas e recebeu os primeiros atendimentos da equipe do SAMU acionados para ocorrência. Rapaz, entrar na via exclusiva do BRT, que furada, viu? Meu Deus do céu, vamos lá.
Pois é, minha gente, tem gente que não tem... É sem noção, né? A reunião prevista para... Hoje, lembra que eu falei que ia ter uma reunião dos sindicatos rodoviários entre representantes dos rodoviários da empresa de ônibus, foi suspensa. O encontro seria mais uma tentativa de avançar nas negociações da campanha salarial de 2026. Segundo o presidente do sindicato dos rodoviários, Fábio Primo, a decisão ocorre após o Tribunal Regional do Trabalho marcar uma nova audiência de conciliação entre as partes para amanhã, às 14h30. Vale lembrar só que a categoria aprovou o estado de greve na última semana. Em nota, o sindicato informou que a reunião foi cancelada após o empresariado ingressar com pedido de dissídio coletivo. A decisão dos empresários demonstra mais uma vez a falta de disposição para o diálogo e reforça a tentativa de empurrar os rodoviários para uma greve, disse ele. Diferente do patronato, a categoria rodoviária manteve durante toda a campanha salarial uma postura responsável e aberta à negociação, disse ele. O sindicato afirma também que, mesmo com a audiência marcada no Tribunal Regional do Trabalho, caso não haja progresso nas negociações, os trabalhadores podem deliberar sobre uma paralisação na próxima sexta-feira, dia 22.
A Rede Cine Bahia está com vagas de emprego abertas para profissionais interessados em atuar nas obras da ponte Salvador Itaparica, um dos maiores projetos da infraestrutura do estado. As oportunidades são destinadas a candidatos com experiência na área e que atendam aos requisitos exigidos em cada função. Entre os cargos disponíveis estão encarregado de manobra marítima, mestre de cravação de estaca, operador de martelo de cravação de estaca offshore e operador de guincho estático. Os interessados devem procurar uma unidade do Cine Bahia em Salvador para solicitar a carta de encaminhamento necessária para o processo seletivo. Aliás, semana passada, né? Acho que foi quinta-feira passada, foi sexta-feira, não me recordo exatamente. Não sei se você viu nas redes sociais, um vídeo com cerca de 60 trabalhadores chineses. Chineses mesmo, todos eles falando em mandarim, originais, que chegaram e estavam lá em Ponta de Areia conhecendo o ponto onde teoricamente vai sair lá a ponte, né? É um dos pontos de ligação da ponte com a ilha de Itaparica. Eu não sei se eram engenheiros, eu sei que eram todos da área de construção, mas todos estavam felizes, brincando, parecia uma grande festa, uma grande festa chinesa, esse público fazendo aí. E agora o governo está abrindo vaga aí para estimulando, né, a abertura de vaga para os brasileiros que queiram participar dessa obra aí, que eles esperam que o pontapé possa acontecer agora no mês de julho, né?
Se fala inicialmente, acho que 200 vagas, acho que é uma coisa assim, né? Porque isso me lembrou quando eu estive na BID, ainda na fase de conclusão da BID, tava cheio de chinês mesmo, né? Tava lotado, e uma garotada, assim, uma garotada, tá? Eu acho que o mais velho devia ter uns 22 anos. Tudo lá no evento, inclusive no evento do governador. Nós fomos fazer uma visita, né? Uma visita guiada, que chama, né?
E aí, por mais que a gente
critique... O governador estava com a gente, inclusive.
Por mais que a gente critique, Luiz, mas eu estava vendo na internet, por exemplo, os chineses fizeram uma ponte. Uma ponte com 1,4 quilômetros. 1,4 quilômetros. Ou seja...
1 quilômetro?
1 quilômetro e 400 metros. Uma pontezinha.
Sim.
De 1,4 quilômetros. Fizeram 24 horas.
Você
sabe o que é você criar uma estrutura, botar toda a estrutura metálica, botar o concreto e depois posicionar, e não eram pré-moldados, não. Foi de construção de zero mesmo.
Sim.
Levaram 24 horas para poder fazer a ponte. 24 horas. O que é que eu quero dizer com isso? Tem tecnologia que eles aplicam. Que, pô, eles chegam aqui no Brasil. Brasil, a gente tem um monte de trabalhadores, um monte de gente precisando de emprego, mas às vezes eles estão com um nível de qualificação muito superior.
Sim.
E aí eles têm necessário que trazer mesmo as pessoas com experiência nesse tipo de tecnologia superior.
Sem dúvida nenhuma.
Para poder dividir a experiência.
Verdade.
Foi assim que eles fizeram. Os chineses cresceram como? Abriram o mercado para abriram o mercado para poder chegar materiais do mundo inteiro, tecnologia do mundo inteiro. Aprenderam,
sim,
desenvolveram, sim. E depois que desenvolveram, pronto, agora a gente é que vende a tecnologia para o mundo.
É.
Foi assim que eles fizeram.
As fábricas fizeram muito isso, né? As fábricas dos Estados Unidos, as grandes marcas,
sim,
passaram a produzir e eles já passaram a deter a tecnologia.
Exatamente.
Até a Apple produzia tudo por lá e eles aprenderam. Né? Pagava barato, aquela história. Lá é barato. É 30.
Entendeu? Então você chega aqui pro Brasil, você vai construir essa ponte aí, ó. 1,4 quilômetros. Quanto tempo leva? Leva em torno de 3 meses aí.
E custa 1 bilhão.
Já tem esse detalhe.
E custa 1 bilhão.
Ai, meu Deus do céu.
Olha, atenção, pessoal de Cajazeiras. Um novo espaço voltado ao cinema chegou a Salvador. O Cine Lanquiana. Eu só achei estranho o nome, mas paciência, cara.
Lanquiana?
Lanquiana, não sei o que é, não. Depois eu vou tentar descobrir, mas vamos lá. No bairro de Cajazeiras, conta agora com a programação voltada para produções nacionais e internacionais. E ingressa a partir de R$ 6,24. Eita! O cinema conta com sala para 48 pessoas, cafeteria e pipoca. Além de funcionar de terça a domingo, das 11 às 23 horas. Ingressos podem ser adquiridos na bilheteria ou pelo site ingresso.com, com inteira custando R$ 18,24. Localizado no Quilombo do Coqueiro Grande, o espaço ainda conta com exposições de arte gratuita. Dentre os filmes em cartaz estão aí A Sombra do Meu Pai, filme do diretor, que se passa em Lagos, na Nigéria, durante crise eleitoral de 93, diretor Akinola Davis. Fanon, focada na vida de Francis Fanon, a trama conta a história de um psiquiatra revolucionário martiniquiano, é isso mesmo, que atuou na Argélia durante a Guerra da Independência. Michael Jackson. O filme acompanha a trajetória de Michael Jackson, explorando tanto a vida pessoal quanto as performances icônicas do rei do pop. O Gênio do Crime, uma adaptação cinematográfica do clássico livro infantil homônimo de João Carlos Marinho, lançado em 1969. Legal, Cajazeiras agora já tem um cinema com preço bacana e com bons filmes. Boa oportunidade aí da gente curtir um pouquinho de cinema para essa região aí.
Pois é, olha, um ano, viu? Um ano. Já tem a Motofaixa de Salvador. E a Prefeitura de Salvador estuda ampliar esse corredor exclusivo para motocicletas para outras avenidas, como Juraci Magalhães e Antônio Carlos Magalhães. Você vê como o tempo passa. Eu me lembro quantas vezes, hein, botamos aqui o responsável, o presidente do FENASDETRAN, o nosso querido Mário, e a gente dizia assim, por que que Salvador não tem motofaixa? Por que que não tem motofaixa? São Paulo tem aqui, não podia. Chegamos a perguntar também aqui ao Décio Martins, quando na época ele era superintendente da Transalvador, por que que não podemos ter uma faixa exclusivamente para moto? E parece que deu tudo certo, a prefeitura entendeu. Aí o Anderson Leal colocou o projeto foi aprovado, Anderson Leal ficou como o pai da ideia, né? E de qualquer forma ele é o Edil, fez o projeto e deu certo, e agora fala-se na ampliação, mas acho que está demorando muito de fazer, porque deu certo. Para você ter ideia, nesse período que completou um ano, 85 acidentes envolveram motocicleta, hein? Não, houve 85 acidentes, segundo a Transalvador, de abril até abril desse ano. 79 envolvendo motocicleta, e não ocorreu nenhuma morte nesses locais. Nenhuma morte, daí a importância mesmo. Agora, claro que ainda tem aqueles motociclistas que estão indo para lá achando que ali é uma autobahn. Aquelas estradas da Alemanha que você não tem limitação de velocidade. O cara entra e sai perturbando o juízo do motociclista que quer andar a 60 por hora. O limite de 60. O limite de 60 é para carro e para moto. O cara acha que só porque tem uma faixa excluída para moto, a moto tem que andar a 90, 100. Se não andar nessa velocidade, ele fica atrás, fazendo o cara sair de qualquer jeito do local, causando até um acidente pela pressão que ele está fazendo. Porque
o espaço é pequeno, aí o cara de repente resolve jogar um pouquinho para a direita, tem um carro colado ali, então só para acidente.
Não pode, é uma moto por vez.
Eu já vi realmente isso que você está falando, eu já vi com muitas vezes, você está ali do lado, dirigindo, seguindo com o carro, e vê um mais devagar e o outro... Eu fico olhando assim, rapaz...
É brincadeira, cara. O cara não vê que não tem local para poder ultrapassar.
Sim, então ele não fosse por ali, pegasse a via normal.
Nós somos muito mal educados no trânsito. Infelizmente, a gente vive numa sociedade extremamente mal educada no trânsito.
Mas o motoqueiro da frente não é obrigado a acelerar, passar do limite,
Ele é obrigado a respeitar a velocidade máxima. Qual é? 60, é 60, acabou.
É 60. Se tiver espaço, tudo bem. Acabou. Se não tiver, ele que se vire.
Se tiver espaço.
Ele vai para a pista convencional.
Ele vai para a pista para poder fazer ultrapassagem e voltar para a pista exclusiva de moto. Entendi. É isso que ele tem que fazer. Entendi. 6 horas e 30 minutos, a gente vai para o break e a gente vai voltar daqui a pouquinho com a doutora Bárbara, hein? Falando sobre esse assunto interessante, rapaz. Rapaz, o chamado Jogo do Tigrinho. Nossa querida Bárbara Portela, daqui a pouquinho, hein? 6h30, rapidinho.
Giro de notícias.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender.
arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Pra chegar até aqui, tanto a gente já andou, e tudo que a gente já conquistou, agora eu sei, agora eu sou. Eu sou quem vê a estrada, o avanço, o emprego que cresce, sou transformação, sou agricultura, comida na mesa, sou vida, sou água que brota do chão, sou a escola aberta, oportunidade. Eu sou quem chega onde quero chegar, e é o governo que tá ao meu lado, onde quer que eu vá. A cada passo futuro, em cada conquista alegria, pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. A cada passo futuro, em cada conquista alegria, pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
6 horas 34 minutos, 6h34, boa noite, você está no Giro de Notícias, na Cardio FM 106.1, muito...
Igor, vamos trocar aqui esses microfones, porque eu acho que esse aqui não está com alguma coisa. Veja aqui esse 2, por gentileza, isso. Aqui é ao vivo, gente, ao vivo é assim mesmo.
É.
ao vivo acontece sempre, assim, não tem problema nenhum, a gente troca aqui os microfones. Quero aproveitar e mandar um grande abraço para meu amigo Marco Antônio, ele que vai receber aí meu primeiro Pix de R$ 2.000.
Cuidado para ele não pedir o seu RG.
O seu RG, um abraço para você, Marquinhos. Esse Lula, estou aqui à sua disposição para realizar seu desejo de fazer um Pix de R$ 2.000. Abraço para você, meu querido. Aproveitar e mandar um beijo também muito especial para Verônica, que está ouvindo a gente. Verônica, um beijo, querida. Fique bem. É sempre bom saber que você está ouvindo a gente, né? E eu torço muito que está tudo certinho. Bem, são 6 horas 35 minutos, 6h35. Boa noite, já temos aqui a nossa convidada, viu?
Pois é, rapaz, a Bárbara Portela, né, doutora Bárbara Portela, que já esteve aqui em ocasião anterior, mas eu acho que na ocasião última que ela esteve aqui, ela não falou não, ficou no cantinho dela, falava assim com a gente, mas não chegou a esboçar seu vozeirão aqui no microfone aqui da Cardeal, mas hoje vai bater esse papo com a gente, ela que é coordenadora do curso de bacharelado de Direito da Faculdade Visconde Cairu, e vai conversar conosco. Quem está ouvindo ela é Yasmin, né? Yasmin Guimarães, que foi estudante de direito dela, tá, hoje não está aqui. Eu disse assim, se você fugiu da professora, foi. Não encarou a professora. Não, meu pai não é bem assim, não, porque hoje eu realmente não posso. E você fugiu da sua professora, viu? Depois eu saber dela, foi o que ela fez para poder você se mandar. Mas tudo bem. Está aqui para debater um papo comigo, Igor Guimarães, também com o Luiz Henrique, aqui na Cardio FM, no Giro de Notícias. Bom, doutora, muito bom tê-la novamente aqui conosco. A senhora que é coordenadora do curso de bacharelado em Direito da Faculdade Visconde Cairu. E a gente vai conversar sobre um assunto importante e interessante, que é o número de judicialização contra o jogo do Tigrinho e Beta. Tem aumentado o número de pessoas que têm buscado judicializar essas modalidades de jogo, é, doutora? Boa noite.
Boa noite, doutora. Antes de começar, só me tira uma dúvida. Jogo do Tigrinho e Beta, fala pra mim essa diferença, porque eu não sei nem pra que lado vai. Porque eu nunca joguei. Né?
Beta, eu não jogo, não é nem Bet,
na,
né?
Eu não jogo. É Bet, Bet, né?
É porque
eu não jogo nem na Mega Sena no final de ano, pra você ter uma ideia, né?
É.
Explica primeiro essa diferença e depois aí vai pra pergunta do Igor, só pra gente matar a curiosidade aqui.
Deixar meu boa noite aqui, muito afetuoso a todos os ouvintes, agradecer pelo convite, uma satisfação imensa estar aqui na presença de Luiz Henrique, Igor Guimarães, pai de minha querida Yasmin Guimarães, que vai brilhar aí com certeza no meio jurídico. Olha só, a diferença entre jogo do Tigrinho e bet. As bets, né, são plataformas para aposta eletrônica reconhecida pelo governo federal. Elas recolhem os impostos direitinho e a grande diferença para o jogo do Tigrinho é que, além de serem regulamentadas, elas também tratam de apostas para jogos que existem de fato. A maioria trata dos jogos esportivos, então você pode fazer uma aposta em relação, por exemplo, ao resultado de um Bavi, onde você está vendo jogadores em campo e existe uma expectativa de placar final. O jogo do Tigrinho, ele é um jogo que passou a ser considerado como fraude eletrônica, porque não existe a previsibilidade de placar. Né? E com o passar do tempo, a manipulação foi se tornando, dos resultados, foi se tornando cada vez mais evidente. E por isso que a população está ingressando cada vez mais com ações, buscando receber de volta o dinheiro que apostou.
Mas há, Luiz, há comprovação dessas manipulações do trabalho?
Sim, principalmente quando há uma comparação entre os resultados que os influenciadores digitais mostram nas suas plataformas, nos seus canais de mídia. Eles recebem dessas plataformas do Tigrinho uma amostra chamada demo. E nessa amostra, eles sempre ganham. Eles começam com R$10, aí vai crescendo o lucro. Então, eles já levam, induzem os espectadores à fraude, ao engano, ao engodo. Então, poxa, se a influenciadora tal está jogando ali em tempo real, eu estou vendo ela ganhando, comigo vai acontecer o mesmo. Só que os influencers, eles recebem uma amostra do jogo preparada para que eles não percam. E isso não acontece com os usuários comuns.
É, e pior de tudo é que tem gente que se deixa influenciar por esse tipo de gente, né? Eu só falava, quem é que você faz o quê? Influência? Não, tô falando que você faz da vida, porque influência não é trabalho.
Sim.
E tem gente que se permite, né, se deixar influenciar, se enganar. É aquela história de querer levar vantagem em tudo, né? E a polícia não vai prender esse povo, não é?
E qual o perfil dessas pessoas?
Qual o perfil? O perfil geralmente é na faixa de pessoas que têm uma afinidade, né, que conseguem usar com facilidade os meios digitais. Então, é um público de homens e mulheres entre 18 e 35 anos e que buscam uma renda extra fácil. Né, que acreditam que fazendo esse tipo de aposta, que eles terão um retorno financeiro sem muitos esforços. Você basta ter acesso à internet, um dispositivo digital, pode ser um notebook, um tablet, um celular. Você começa com pequenas apostas e vai escalando, né?
Olha, doutora Bárbara, eu estava conversando com uma pessoa viciada em jogo essa semana.
Sim.
Que ela disse o seguinte: Igor, a estratégia para ganhar dinheiro é a seguinte, que essa pessoa fazia. Ela disse que recebia as bonificações, porque como ela usa muito o celular, e aí ela recebe muita bonificação de casas de apostas. Aí eu recebo a bonificação, eu vou e jogo. Jogo uma vez, jogo duas, jogo três. Aí quando eu ganho a plataforma, ela, antes de eu cair fora, a plataforma me bloqueia. Se eu perco, eu continuo aberto no meu acesso. Mas quando eu começo a ganhar, pum, aí eu tenho que pular, migrar para outra plataforma. Aí saio dessa bet e vou para outra, aí começa a jogar. Aí enquanto ela está perdendo, mas quando a coisa muda para mim, eu consigo ganhar, vou ganhando. Às vezes eu ganho 150, R$200, R$300, a plataforma vai lá e pum, me bloqueia. Eu já não consigo mais jogar nessa segunda plataforma. Aí eu já vou para uma terceira. Diz que eu preciso continuar jogando.
Não é mais fácil ela pegar esse dinheiro com papão?
Eu preciso. Mas é o problema, que a gente vive sem dinheiro. A nossa sociedade é pobre, vive sem dinheiro. Então, a expectativa de poder melhorar de vida, ter um dinheiro a mais, é muito grande. E ela disse, às vezes, quando eu pego 150, 200, 300 reais, eu vou direto para o mercado e vou fazer minhas compras. Mas para poder ela ter 200, se 300 sobrar, reais, né? Na cabeça dela, para ter 200, 300 reais, ela precisa continuar jogando. Até o momento que ela fica sem dinheiro. Aí vai atrás de pessoas para poder emprestar, para poder ela continuar jogando.
O vício é realmente complicado, né?
Existem casos lamentáveis, é isso. Essa é a situação que você trouxe aqui para a gente, da sua amiga que faz essas apostas recorrentes, ficou conhecida como ludopatia, que é uma questão realmente, uma patologia reconhecida para as pessoas que são viciadas em jogo, né? Então, caso essas pessoas apresentem um diagnóstico na justiça de que elas adoeceram e que começaram a apostar por conta desse adoecimento, elas podem ingressar com ação pedindo ressarcimento de valores. O problema é, vou pedir o ressarcimento a quem? Se as plataformas não estão aqui no Brasil, a maioria não está aqui no Brasil. Então, busca assim, meios alternativos. Existem as situações de intermediação, porque quando eles fazem o PIX para apostar, existe uma intermediadora sediada no Brasil que recebe o PIX e repassa para a plataforma que está fora do Brasil.
Sim.
Então, busca-se, por isso é que é importante juntar comprovante do PIX, né, printar a tela do jogo, para você, de alguma forma, comprovar que sofreu essa fraude.
É fácil, não é não, viu, gente? Para você conseguir. Tem a questão da propaganda enganosa,
sim,
né? Vários problemas terminam sendo vinculados, mas é difícil você conseguir. A maioria das pessoas consegue ter resultado? A senhora tem notícias assim?
Olha, um caso que ficou emblemático foi de uma influenciadora no Tocantins, que foi condenada a, salvo engano, 5 anos de prisão e ao pagamento de uma indenização coletiva de R$1 milhão, devido à proporção que ela causou de prejuízo à comunidade, né? No norte, ela era bastante conhecida e ela causou um estrago assim, sem precedentes. Então, ela foi condenada à pena de prisão e ao pagamento de R$1 milhão de multa.
Por propaganda enganosa, é isso?
Porque ela divulgou uma plataforma conhecida como Tigrinho, né? Popularmente como Tigrinho.
Essa coisa do vício é complicada, né? O Tigrinho, acho que me remete àquela história de umas maquininhas que existiam, não sei se ainda existe, que é inclusive do Jogo do Bicho, né? Eu conheci uma pessoa que ele chegou a um ponto que ele não podia sair para comprar o pão, porque ele jogava. Ele ia receber dinheiro aposentado, a mulher precisava ir com ele, né? Se ele fosse comprar um remédio, no meio do caminho ele jogava o dinheiro. E aí ele começa a mentir. Perdi, o bolso está furado e não sei o quê, alguém deu emprestado, porque ele começa a não ter justificativa para dizer em casa. E isso termina trazendo problemas seríssimos para a relação, porque você junta o vício com as mentiras, porque precisa tentar de alguma forma justificar, a necessidade de querer recuperar, aí toma um dinheiro emprestado não sei aonde, faz não sei o quê. Um problema seríssimo essa pessoa, não sei em que. Faz um tempo que eu não a vejo, né? E não sei se ela já resolveu, mas isso era terrível. E era no tal das maquininhas. Se essa pessoa ainda continua com vício, agora com esse treco aí, desses bets aí, não sei, né? O Tigrinho?
Tigrinho, né? Imagine, as bets são regulamentadas.
Não é essa mesma bet que o governo está dizendo que o povo está se endividando. Tá? Não o governo que autorizou, porque queria ganhar esse dinheiro.
Exato.
Não é o mesmo governo, não é a mesma história.
A diferença das bets para o jogo do Tigrinho é que algumas são regulamentadas e outras não, mas o vício é o mesmo.
Ah, tá, mas se o Tigrinho dá uma ponta pro governo, tá tudo certo.
É algo, não me comprometa, Luiz Henrique.
Porque o governo gosta de dinheiro, o governo não gosta. Hein, Igor?
Sim,
se o Tigrinho der uma ponta, né?
Se o Tigrinho resolver se enquadrar com as exigências do governo, de repente pode ser legalizado, né?
Sim.
E me fala o seguinte, quais são os gatilhos, né? Quais os gatilhos o jogo usa para aumentar essa compulsão comparado aos outros cassinos online? Tem diferença?
Bom,
para despertar tanta vontade assim das pessoas?
Ele começa se ganhando com muita facilidade, Então você faz apostas pequenas, R$2, R$5, e você vai alcançando status, né? Como num videogame, você vai mudando de fase. Tanto que existe um caso emblemático também de um senhor que acumulou R$169 mil. E quando, parecido com o que você falou sobre a sua amiga, e quando ele foi sacar, ele estava, vamos imaginar, no décimo nível. E aí, quando ele foi sacar os 169 mil que ele juntou, a plataforma brecou, travou e falou que para sacar esse valor ele tinha que estar no nível 20. Para poder apostar mais 10 níveis para ele ter direito àquilo. Então, acaba se tornando um ciclo vicioso sem fim, porque você nunca vai estar apto, né, a fazer o saque de grandes montas. Agora, valores pequenos é tranquilo. R$5, R$10, até para a pessoa se animar e continuar apostando. A questão é quando alcança valores mais vultosos. Aí a plataforma já puxa o freio. Mas para quem quer ganhar um dinheirinho para o final de semana, é prato cheio, né? Eu conheci uma pessoa que dizia assim que precisava do dinheiro para tomar uma cerveja no sábado, que ia apostar R$20 para ganhar 40. Exemplo.
Ou perder os 20, né?
Pois é.
Já queria tomar um, comprar uma garrafa de cachaça que paga 20.
Mas tem a emoção, né? Aí a gente já vai para outro lado da vida das pessoas, a vida que está monótona, que está pesada no trabalho, que conflitos em casa, família, acaba sendo uma válvula de escape.
A gente ri às vezes, mas o caso é muito sério,
viu, doutora?
A gente, né, a gente tenta levar de uma forma leve, mas é muito sério. Muito sério, são muitas as pessoas que vivem esse problema. E tem solução, porque assim, quando a gente fala na judicialização, a gente fica com uma dúvida, se isso ataca realmente o problema, ou se apenas busca alguma reparação, mas que isso não, no final não interfere, não muda esse formato. O que, é que a senhora acha?
Eu acredito que resolve em parte, né? Serve como forma de punição para que essa conduta seja desincentivada, né? Como uma forma de desestimular esse tipo de conduta aqui no Brasil. Então, quanto mais pessoas acionarem a justiça, eu acredito que em algum momento essas plataformas vão perder o interesse de agir aqui. Mas a gente não pode esquecer da questão do vício que se instala, da ludopatia. Essas pessoas precisam buscar auxílio para curar realmente essa doença.
Nós são 6h49, você está na Cardio FM 106.1. Nós estamos conversando com a doutora Bárbara Portela, advogada, coordenadora do curso de bacharelado em Direito da Faculdade de Visconde de Cairu. Estamos falando sobre um problema seríssimo, que é a judicialização envolvendo aí contra o jogo do Tigrinho e também a Beta ou Bet, Igor?
É o quê, hein? Esse produtor aqui, se for aquele que eu estou pensando, é que eu vou chamá-lo a atenção. É Bet.
É Bet.
De aposta, em inglês, Bet. Bet.
Tá. Porque eu achei que Beta era algum outro jogo, tipo...
Não, é Bet.
Porque eu não conheço nenhum, viu? Não
bom.
Sei pra que lado vai, não tenho nenhum interesse nesse
não,
tal
você
jogo.
Me acredita, eu também, eu não sei pra que lado vai. Uhum. Eu nunca fiz uma aposta eletrônica, nunca. Nunca. E esse negócio de tigrinho, eu não faço nem ideia de como é que se chega. Não sei. Agora, a gente ouve casos o tempo todo. Eu conheço um mesmo que ele separou com a esposa... 20 anos de casamento, porque um cara bateu na porta, um agiota, para tomar casa. Porque a esposa chegou a comprometer R$80 mil. O agiota foi atrás dele para poder pegar a casa, porque a dívida da esposa dele com a agiotagem era de R$80 mil, porque ela tomou e foi tomando dinheiro emprestado para jogar em tigrinho. Aí depois eles assim, terminaram se separando. Porque eles dizem assim, o que é que foi construído nesse período? R$80 mil você tomou dele aí. O que você trouxe de diferente para dentro de casa? Comprou alguma coisa?
Aí descobriu que era jogo.
Aí foi que ela chorou e disse que era jogo. Ele preferiu se afastar. Ele disse, porque fez tudo sem o apoio da família, sem conversar. Foi só, não, mas eu fiz porque eu achei que ia dar certo. em algum momento a gente ia poder ganhar dinheiro, que a família ia ganhar dinheiro, e eles terminam se separando.
Isso vai terminar virando um problema de saúde, doutora?
Eu acredito que já seja um problema de saúde. Já é um problema de saúde. Juridicamente já existe a previsão no Código Penal. É a fraude eletrônica, é uma modalidade específica de estelionato. Né? Então, o que é o estelionato? É você